gente, estamos de volta! Feliz 2023 e sejam bem-vindos a mais uma temporada do Eu e Deuses! Novamente eu, Daniela Benetti, me junto à Imaculada Camila Kintzel nesse podcast semanal para narrar as lendas mais maternais, os mitos mais puros, o folclore que populariza um dogma religioso. Gente, que bom estar de volta, espero que vocês tenham sentido falta, né, do podcast, como a gente sentiu falta de vocês. E hoje a gente começa essa temporada com um mito que foi pedido da Ivani Maria da Conceição, mãe da Aisha, que aliás explicou pra gente que estávamos falando o nome da filha dela errado. Desculpa, Ivani, desculpa, Aisha. Agora a gente vai falar certinho, porque a Aisha sempre tá aqui puxando gente pra fazer pedidos. E a mãe dela, a Ivani, quer saber mais sobre a Nossa Senhora da Conceição, que é o motivo do nome dela, né, Maria da Conceição, e que faz aniversário hoje. Parabéns, Ivani! E de presente, lá vai a nossa dedicatória. Esse episódio de estreia da temporada é pra você. Então curta e compartilhe pra gente continuar trazendo mitos cheios de graça divina aqui pra esse podcast. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer ao falar de Nossa Senhora da Conceição é que aqui entram dois conceitos diferentes que muita gente mistura por causa do nome parecido. Uma coisa é a Imaculada Conceição e outra a Nossa Senhora da Conceição. Eles estão relacionados, mas são diferentes. Então bora explicar.
Não é a mesma coisa não, porque se ele não dissesse nada, ele não teria dito. E é diferente dele ter dito isso.
A Imaculada Conceição é um dogma da fé cristã, que embora fosse parte das crenças do cristianismo há séculos, né, desde o cristianismo mais ou menos do século XV, só foi reconhecido e proclamado como dogma, ou seja, como um fato indiscutível da doutrina cristã, em 1854, pelo Papa Pio IX. Esse dogma diz que Maria foi preservada do pecado original para cumprir sua missão de ser mãe de Jesus, o Filho de Deus e Salvador da humanidade. Isso porque, para os cristãos, antes da redenção obtida pelo Cristo, todos os seres humanos carregavam a marca do pecado original de Adão e Eva. Lembra aquela coisa do paraíso, tinha a árvore lá com fruto proibido, veio a serpente? Então, a Eva teria sido a primeira a ceder à tentação e provar desse fruto proibido do paraíso, que era o fruto do conhecimento sobre o bem e o mal.
Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo.
Então, as mulheres seriam... As mulheres e os homens, mas assim, seriam imperfeitos, né? Para gerar um salvador. Então, para ser mãe do Cristo e o criar no mundo dos homens, era preciso uma mulher isenta desse pecado e cheia da graça da redenção. Por isso, ao fazer a anunciação a Maria, né, a hora que vai contar para ela, olha, você vai conceber o Filho de Deus, sendo virgem, né, pela graça do Espírito Santo, o arcanjo Gabriel vem e diz a ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, que é o começo da oração, né, Ave Maria. E isso significa o quê? Que ela já era cheia da graça divina, né, o Senhor era com ela. E isso quer dizer sem mácula, sem mancha, ou seja, imaculada. E assim ela teria sido durante toda a sua vida, sem nenhum pecado. Inclusive, alguns teólogos incluem outros versos da Bíblia sobre a chegada do Messias, né, da parte do Antigo Testamento, que dá a entender que vai vir um Messias, onde se fala de uma arca incorruptível. E essa arca, na verdade, seria Maria, uma arca da nova aliança com Deus, pois o puro não poderia vir de algo impuro, então ela precisava ser pura para ser a arca dessa aliança.
É paradoxo que chama isso aí.
Mas eu quero esclarecer que isso não tem relação com o dogma dela conceber Jesus sendo virgem. A Imaculada Conceição é sobre a Maria ter nascido sem pecado para ser digna de ser a mãe do Filho de Deus. A história da virgindade de Maria é um outro dogma, não entra nessa história aqui. Se quiserem, a gente faz um episódio que é polêmico também, mas nesse caso tem uma conotação mais espiritual mesmo. Ela vem ao mundo espiritualmente pura, limpa, sem marca de pecado original. Inclusive, a própria Virgem Maria teria confirmado o dogma da Imaculada durante a aparição mariana em Lourdes, em 1858, dizendo, eu sou a Imaculada Conceição. Isso é importante porque até a vinda de Cristo, nenhum ser humano seria imaculado. Todos teríamos a marca do pecado original, né? Do pecado de Adão e Eva.
Pecador!
Já o nome Nossa Senhora da Conceição se refere ao ato de conceber, dela ser um modelo de mãe abençoada que criou Jesus. Assim, Nossa Senhora da Conceição é um dos títulos de Nossa Senhora. Inclusive, era uma imagem de Nossa Senhora da Conceição que foi encontrada em Aparecida, aqui em São Paulo, que posteriormente deu origem ao conhecido Santuário Brasileiro. Então, quando a gente fala Nossa Senhora da Conceição ou Nossa Senhora Aparecida, na verdade, são títulos dados a Nossa Senhora de acordo com o contexto e manifestação de Maria em locais específicos. Nossa Senhora da Conceição era o título dado a ela como padroeira do Reino de Portugal. E foi assim que ela chegou ao Brasil. Então, Nossa Senhora da Conceição era um título muito popular para Nossa Senhora no Brasil Império. E aí ele muda conforme acontecem algumas aparições marianas aqui, sendo a Nossa Senhora Aparecida uma das mais famosas. A gente já contou de Pesqueira aqui também. Mas são títulos que têm a ver com contexto. E Conceição, né? Nossa Senhora da Conceição é disso, que ela concebeu, que ela é o modelo de mãe que concebeu o Salvador.
Agora você entendeu.
E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euedeuses.com.br. Se você gostou, mande seus recados e pedidos para contato@euedeuses.com.br. Ou se preferir, já sabe, apareça nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. O pessoal gosta mais de aparecer no Instagram, estamos sempre recebendo os recados, a gente responde. Nas férias a gente demorou mais para responder, porque eu viajei, a Kinsel também foi descansar. Mas agora estamos aqui descansadas e respondendo todos os recadinhos e pedidos. E falando em recadinhos, bora para os nossos recados, né? Então, gente, vocês devem ter visto o aviso nas nossas redes e percebido também a mudança na introdução aqui do podcast. Agora, a gente vai ter um episódio por semana. A gente não vai ser mais um podcast bissemanal, vai ser só semanal mesmo. E aí, deixa eu explicar o porquê. Eu e a Kintz, a gente faz o podcast por amor mesmo. A gente não lucra nada com ele, não é a nossa profissão. O que a gente ganha aqui é diversão, amigos e conhecimento, mas não é uma coisa profissional, é amadora, né? A gente faz cada uma com suas ferramentas de casa e não somos remuneradas por isso. E manter dois episódios semanais estava muito corrido e pesado pra gente. Inclusive, isso resultou alguns atrasos, principalmente da minha parte. Eu peço desculpas. Não é justo, não é legal com vocês. Então, a gente combinou para manter o podcast, pra gente não ter que parar, se revezar semanalmente, para cada uma ter mais tempo de pesquisar, escrever, gravar e editar, porque a gente faz isso sozinha, cada uma faz o seu episódio sozinha e dá um certo trabalho, viu, gente? Não tem equipe, somos só nós duas. E lembrando que aqui em Cio tem ainda outro podcast, em parceria com o marido dela, o Danilo, que é o excelente Ao Vivo é Muito Pior, que conta causos brasileiros absurdos, biografias, e eu recomendo muito que vocês ouçam também. Então foi isso, pra gente continuar, a gente teve que diminuir a frequência, mas vamos manter o esforço e trazer com muito carinho lendas, mitos, histórias de santos e muito mais para vocês e tudo que vocês pedirem. E como sempre, a gente pede, se você gostou, compartilhe com os amigos, ajude a divulgar o podcast. Isso ajuda o podcast a crescer, a continuar no ar e dá aquele ânimo para a gente continuar produzindo para vocês. E fica aquela dica para quem quer ser abençoado com muito conhecimento. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye!
Sem mancha que o verbo produz, primeiro que houvesse nem globo.